Sejam bem-vindos à alocação de opiniões. Aqui é o Viriato, da 3D Festa.
E aqui é a Vanessa da Lentes.
Aqui é o Edu Pomper, do canal 3Dus.
E hoje a gente tá na função profissões, né? Pra estrear aí essa nova leva de episódios, quem sabe? Tudo depende de vocês. E hoje a gente vai começar falando sobre a profissão arquitetura, né? Que aí engloba muitas coisas diferentes, por incrível que pareça, né? Tem arquitetura de computador também, vocês estão ligados nisso, né? E a ideia é abordar essa profissão no mundo dos jogos de tabuleiro, de uma forma que pessoas que exercem a profissão se interessem pelos jogos que a gente vai citar, e vice-versa também, né? A gente que não exerce a profissão aí também curta e sinta na vibe de exercer a profissão, enfim. Vocês entenderam a ideia, né? Da brincadeira. Como estão vocês? Tudo bem?
Tudo beleza. Tudo
Eu
tranquilo.
estou
Edificantes hoje?
ótima.
Edificantes é o.
É um episódio para edificar, né?
É o
Esse é um
episódio pra edificar.
episódio para o Bob Construtor sentir orgulho de nós.
Total, maior referência. Bob o Construtor.
Bob Construtor, exatamente.
É isso aí. Então,
Então.
é legal que a gente pode abordar a brincadeira em três vertentes e tentar juntar ela, né? Porque já que a ideia é pegar essa profissão como, né, como alvo, a gente pode pegar jogos que tenham aparência, né, que envolvam a parte da aparência da arquitetura. A gente pode pegar jogos que tenham a temática muito ali, né, de construção e paisagismo, etc. E também a gente pode pegar jogos que tenham uma mecânica que induza essa ideia, né, de planejar, projetar, né? Porque acho que a arquitetura tá mais para a parte visual, né, do que para a construção em si, enfim.
Tem o óbvio, né, que são os de casinha, assim, de fato, mas eu acho, Vire, que dentro disso que tu falou, tem até arquiteto pega muito a forma geométrica, assim, né, se a gente fosse meter um super abstrato, esses de, né, de formas geométricas mesmo, eu acho que de certa forma ainda estaria dentro, sabe, do tema.
Total.
Claro que
Então, concordo
pegando
plenamente.
outra vertente, mas eu acho que sim, né?
Com certeza.
Será que o Mental Blocks de alguma forma compreenderia? Por causa da questão das formas geométricas? Ou não? Muito viagem.
Não,
Eu acho que entra total.
eu acho que ele tem o Mental Blocks, por exemplo, ele tem muito essa questão do arquiteto de desenvolver essa parte da visão espacial. Não digo nem das formas geométricas. Aquela coisa assim, de poder enxergar a perspectiva, né? Visão isométrica e tudo mais, é bem interessante. Inclusive, eu estou dando a disciplina de desenho geométrico esse semestre
Olha.
e eu usei o Mental Blocks como exemplo quando eu estava dando essa peça de isometria e tudo mais, né, ali na parte da geometria descritiva. E aí, para mostrar eles exemplos de visão geométrica, eu peguei um dos quebra-cabeças e fiquei mostrando ele pela câmera, assim, né, que a gente está online, e mostrando as cartas para eles entenderem como é que funcionam as visões e tudo mais. Foi bem massa.
Que da hora, velho. Essa é uma experiência boa demais.
É, ali entram umas coisinhas da cor e tudo mais, né? Não é bem como a gente ensina, mas dá para ter uma ideia.
E eu acho
Muito
que
massa.
assim, é multidisciplinar e é interessante, né? Isso aí já soma dois pontos muito positivos para que a galera absorva o que você queria passar, né? E eu acho que a arquitetura tem muito disso, né? Eu dei um Google aqui, né, na Wikipédia, como sempre, e eu achei um conceito muito legal, ó. Segundo Vitrúvio, que é um carinha, um arquiteto de 1 antes de Cristo, imagina isso. Do século 1 antes de Cristo, né? Que ele define o núcleo da arquitetura como um equilíbrio entre beleza, firmeza estrutural e comodidade e função. Então tem muito disso, né? De você unir o útil ao agradável, basicamente, de pegar uma estrutura que seja funcional, mas que traga, né, um olhar, que traga uma beleza, né? Isso é foda, isso é muito legal.
É uma profissão bem louca, né? Tem que ter uma sensibilidade artística e um raciocínio matemático. É uma coisa muito doida, né? Parabéns aos arquitetos.
Nossa, muito doido isso, né?
Porque é juntar duas habilidades que geralmente não caminham juntos, né? Juntas. Porque
Total.
geralmente quem é muito matemático não é tão criativo e quem é mais criativo não é tão matemático, né? Generalizando.
É.
Enfim.
É. Finalizando, sim, claro.
Bom, mas eu acho que a gente pode entrar um pouco também nos jogos que já são um pouco mais, talvez, esperados para esse episódio, né?
Os
são
fáceis de chutar.
É, aqueles que nitidamente vão falar sobre projetos arquitetônicos, né? Sobre construções ali, né?
Ô, Vanessa, deixa eu só... Posso fazer uma citação rápida, assim, aqui a gente falou do Mental Blocks,
lógico,
né? Só pra gente passar pro próximo. Mas, por exemplo, uns outros que me vêm na cabeça, o TUC, que tem no Brasil também, tem essa questão da visão. Tem uma coisa bem interessante no TUC também. Tem o La Boca, que não veio no Brasil, que é um dos meus queridinhos, assim, são jogos que trabalham essa parte espacial, que eu acho bacana, e só pra citar também. Mas beleza, vamos embora.
Mas dá pra citar mais pra frente, ué.
Tá, desculpa, direto. Desculpa.
Não, mas eu achei ótimo, não, eu acho ótimo esses jogos. Eu nunca joguei nenhum desses dois, mas eu acho eles bem interessantes, parecem ser bem bons.
Ah, daqui a pouco eu falo do Tuque. O Tuque foi uma bela surpresa quando eu joguei.
Fala, pode falar. Eu acho que, inclusive, eu tinha nessa linha do Tuque e do Mental Blocks, do La Boca, né, enfim, desses assim de forma geométrica, tem também o Team 3, aquele.
Ah, que voltou 3, agora, né?
Né?
É.
Que voltou, que é o dos macaquinhos, aquele de não ver, não ouvir, não falar, né?
Sim.
Será que tem um jogo disso?
Legal também. Tem.
Que doido.
Mas o jogo é assim, ele é um jogo, acho que ele é cooperativo, Viri. Aí um não pode falar, acho que um não pode ver e o outro...
Nossa, isso deve ser engraçado, hein?
São três coisas, aí você tem que trabalhar pra tentar construir as peças. Eu sei que tem um vídeo do Guerra que ele joga com as filhas dele e ele fala do jogo quando teve a primeira versão.
Caraca, isso deve ser muito legal. Que sacada boa.
Uhum.
Ele é bem diferentão.
É, muito massa. Mas é isso, não, só falar o Tuque, esse também, ele tem... O Tuque, ele tem um problema, que ele fala que é quatro jogadores, mas só vem três kits. É, poderia ter um kitzinho a mais ali na caixa pra ficar. E ele foi um jogo que chegou e eu comprei, acho que depois, pela metade do preço, numa Black Friday. E ele é bem isso, assim, tu vira uma cartinha e essa cartinha vai ter uma figura. E tem essa carta é quadrada, tu pode virar ela em qualquer lado, aí tem umas coisas. E tu tem blocos coloridos, que são tipo aquele material dourado, sabe? Só que ele é bem pesado, eu acho que ele tem até metal dentro. Então entra uma questão física pra equilibrar. E tu tem que equilibrar esses blocos. Só que tu tem os blocos brancos também. E esses blocos brancos tu usa pra apoiar um nos outros, só que eles não aparecem na carta. Na carta tu vê só os coloridos. Então tu tem que formar aquela figura da carta usando os blocos brancos, que tu não sabe onde vai colocar, pra formar aquela figura. Então às vezes é bem desafiador, bem massa. Às vezes tem que ter bloco branco na base, às vezes não tem. Então um joguinho assim, ele é um jogo de... Tem três kits, né? Então quando tu joga em quatro, uma pessoa só vira a carta enquanto as outras jogam e depois vai passando, sabe? Mas é um joguinho bacana, assim, me surpreendeu bastante, eu gostei de jogar ele e até fez sucesso quando eu botei ele na mesa.
Bota fé?
Mas desculpa, Vanessa.
Ele... Não, capaz, eu acho que tem mais o que falar mesmo.
É que o Viri ficou chateado, ele me deu uma cortada.
Não, do tipo...
Ficou nada, ele tava era te zoando.
É.
O
eu achei que você só ia
sutar, né,
isso aí correndo.
O Tuque tem isso, né? Porque eu lembro de ler essa crítica a ele, que eu acho que eles botaram de 2 a 4 na caixa só pra vender mais como produto, assim, né? Pra ser mais vendável, talvez.
Eu acho.
Encaixar em mais grupos, né? Tem isso.
É. Mas no fundo é meio enganação, assim, né? Porque não
que
é,
foda.
Né?
É.
Na profissão trambique a gente já pode.
A gente pode colocar. Pode
colocar de novo.
Mas e aí, mais algum de visão espacial, assim, que vocês lembrem que sejam de formas geométricas? Quer botar o Project L lá?
É, o Project...
Nossa, é verdade.
É verdade, né? Tenho jogado bastante ele, que ele é uma coisa mais 2D daí, né? Que daí, bom, aí a gente pode... Aí tem que cuidar, que daí a gente pode entrar num looping e ficar falando só desses de visão 2D, assim, né? Mas o...
De Tetris.
É, de Tetris, daí a gente pode falar Patchwork, pode falar um monte de coisa.
Mas acho que a diferença do Project L para esses outros poliminós seria a questão de você ter que pensar numa estrutura, né? E acho que é muito isso, a parte do arquiteto na construção, sabe como? Você tentar adequar o que você precisa com o que você tem que fazer, né? Com o que fica bonito de fazer. E o Project L, a ideia... Eu não joguei ainda, né? Mas a ideia dele é você fazer um monte daqueles... daquelas opções das cartas, né? Com o mínimo possível de movimentos ou de peças, enfim, né?
É...
Então a ideia dele é meio isso, né? Você tentar casar o que você precisa fazer com o que você quer fazer, né?
É, ele é bem isso. É bem criar uma maquininha ali que tu vai ter mais peças pra completar mais quebra-cabeças mais rápido, assim, sabe?
E aí eu acho que vai muito da criatividade.
É, e tu tem que ir vendo, encaixando, assim. Entra muito o cálculo de questão de área, assim, né? Tu vai olhar, tem tantos quadradinhos, então se eu botar aqui, eu posso botar aquela outra peça que tem 3 de área aqui. Se eu botar aqui, ela não vai encaixar, então eu vou ter que usar 2 peças, sabe? Então tu tem muito esse, assim, tu pensar onde colocar, qual peça colocar pra otimizar do jeito mais rápido, dependendo das peças que tu tem também, né?
Esse jogo foi uma boa sacada.
Foi. E, ai, sabe uma coisa?
Faz muito sentido.
Galera que tá ouvindo, eu vou gravar em breve aí. Sabe que eu gravei as regras e esse jogo já passou por uma revisão nas regras. O manual que veio pro Brasil tá desatualizado.
Que doido.
Ah, é? Do Project L?
Oi?
Do Project L?
Tipo, não, o manual não tá traduzido errado, o manual tá traduzido certo. Mas é a primeira versão do manual. E aí fizeram uma versão nova, assim, entra...
Recente,
muda, entra novas ações, muda algumas coisas do jogo, sabe? E eu fiquei sabendo porque teve um cara que comentou no meu vídeo, mas depois ele apagou. Mas daí eu fui olhar na Ludopédia e no Board Game Geek, realmente tem um manual atualizado.
Já tem outro.
Então esse manual da Galápagos, assim, não foi traduzido errado, ele tá desatualizado mesmo. Eu vou fazer um vídeo com as regras atualizadas em breve.
É que esses jogos, eles são feitos um pouco antes, né, bem antes, né, provavelmente, né, de chegar, tipo, pra gente.
Sim,
então,
eu acho que...
Quando eles imprimiram o manual antigo, o novo ainda não tava na área, tipo assim, né, provavelmente. É foda, quando isso acontece, é foda.
Não, provavelmente a Galápagos entrou na primeira produção mundial, porque o jogo vem em 3 línguas. Ele vem em português, italiano, espanhol, eu acho que é essa versão que vem pro Brasil.
Esses jogos que são bem, né, iconográficos, eles conseguem incluir várias línguas numa só, porque é isso, né? Algumas frases ali pra explicar, e é nóis.
É, e o manual é tudo um manual só, assim, sabe? Daí tu vai mudando as línguas. Tipo um manual de eletrônico, sabe?
Não é que nem os da Devir, que são vários manuais.
Não, não.
Mas é louco isso, né? Porque é um jogo super recente e já tem alteração de regras.
Que bom, né? Também. Que, tipo assim, se demora também pra vir uma atualização, se pá aqui, né? A pessoa nem fica sabendo. Tipo, eu comprei o jogo, nunca mais abro o Ludopédia pra pesquisar, né? A gente pesquisa bastante antes de comprar, né? Não sei como é que vocês são, assim, de procurar atualização de jogo e tal.
Não, eu não fiz, senão eu vou enlouquecer, vou ficar pirado.
Imagina.
Ficar procurando cada detalhe de atualização.
O que saiu, né?
Por isso que eu acho que o que tem que vir é o entre aspas, o certo, assim, né? Mas tudo bem, eu entendo que deve ter um motivo, né, disso de...
Plausível.
Sim, é um motivo plausível. Mas enfim, seguimos, né? Seguimos
segue
o baile.
Segue o baile, segue a construção.
Seguimos o baile. E aí, podemos entrar nas construções mais óbvias ou tem mais alguma abstrata ainda? Porque eu acho que é tipo João Kleber, entendeu? A gente começa pelas abstratas e depois a gente vai indo pro prato principal, assim.
Com certeza.
O que vocês acham?
Acho que chegou a hora, já cansei de saladas. Não que seja ruim, viu, pessoal? Nada contra. Inclusive,
cansou das entradas, das entradinhas.
É verdade, é melhor falar entradas. Né?
Tá, eu vou então partir pros que são mais, assim, pensados para a galera que gosta de construir coisinhas, cidadezinhas e coisas. E um que me vem à cabeça, cara, é o Cleópatra. Porque o Cleópatra, ele é Cleópatra Sociedade dos Arquitetos lá, né?
Nossa, então, o nome já entrega, né?
A historinha ali, né, do jogo, a introdução do jogo é falando que tu é realmente um arquiteto, né, que tá tentando agradar uma das Cleópatras, agora não lembro qual Cleópatra era. E aí tem toda a questão de favores para os deuses, aí entra também um pouquinho ali do místico lá de, né, da galera egípcia, né? E cara, é muito legal, porque tu vai realmente construindo um palácio pra ela, né? Tu e os outros arquitetos, que são os outros jogadores. Então, esse jogo,
lindo,
além,
né,
de ser de fato, além de ser de fato uma construção, porque tu tá construindo... O palácio é nada, ele é total do zero, só tem o piso. E tu vai colocando mesmo, fazendo ele, no final do jogo vai ficar lindo, vai ficar um monumento fantástico. Só que ele tem essa questão, assim, também me lembra um pouquinho o Ticket to Ride, ali, um gerenciamento de cartas, né? Uma coisinha assim. É um jogo bastante interessante.
Que abraça bem a temática, né?
É um jogo bastante interessante. Acho que abraça ali essa... exemplo, o tema, né? Ele não conversa... Aliás, ele conversa sim. Que eu ia dizer que geralmente esses jogos de arquitetura, eles uma construção conversa com a outra, né? E ele também tem isso no sistema de pontuação ali, né? Ah, se tu fez as portas, daí elas vão pontuar de tal jeito conforme o que tá encostando. Aí em cima tem os jardins, né? No terraço do palácio ali. E tu ainda pode pedir favores lá aos deuses, né? Então tem toda...
Que doido.
Toda uma questão, assim. Eu acho ele um jogo bem legal, bem bonito. É um jogo super simples, muito mais simples do que ele aparenta, porque ele é super.
Ele assusta, né? Na mesa, né?
Assusta.
Nossa, parece
ele enorme.
Sinistro.
É. O único defeito dele, ao meu ver, é porque ele é muito trabalhoso de guardar depois. Não é nem de tirar da caixa, mas é de guardar. Eu acho ele meio chatinho. Assim, às vezes eu tenho preguiça de jogar porque eu fico pensando...
Só de pensar na hora de guardar, né?
É. Mas eu acho que se a pessoa tem uma mesa maior, assim, e pretende jogar ele vários dias seguidos, eu até geralmente aconselho a deixar meio montado, assim, na mesa, não guardar só depois.
Dá pra deixar o setup meio já ajeitado.
É, não é nem pelo setup, assim, porque o chato não é o setup. O chato é realmente guardar, é enfiar tudo na caixa de volta, porque é tudo... É muita coisa, sabe?
Mas então, o jogo termina parecido do jeito que ele começa? Porque você falou que começa só no chão, né? Então, de qualquer jeito, você tem que desmontar tudo, né?
É, tu tem que desmontar. É que pra tu botar na caixa é um Tetris, entendeu?
Entendi. Ah. Tem que colocar um, depois o outro.
Eu tirei foto. Quando eu peguei da Vanessa emprestado. Sério mesmo? Eu tirei foto.
É, porque não é tão simples assim guardar ele. Mas é um jogo, entendi, bem legal, e eu acho que ele aborda o tema de uma maneira daí, sim, não abstrata, mas bem, né, bem escancarada, inclusive porque tu é um arquiteto. Enfim,
sim, ele abraça a aparência, né, porque é construção mesmo, e é monumental, abraça a temática total, que nem se falou isso, são arquitetos fazendo arquitetura, e a mecânica, pelo jeito, deve casar bem, né, que as mecânicas que ele usa, assim, principalmente, assim, sabe?
Gestão de mão e construção, não é? Não é isso?
Ah, ele tem aquela coisinha do... Ele tem um tetrezinho em cima, no jardim em cima, que também vai ter ali um controle de areazinho bem de leve, né? Que tu tem que ir construindo o jardim aí. Já é outra coisa, né? Já entra um paisagismo ali no jogo.
Que também casa bem.
Casa bem. Mas ele é bem simples. A gestão de mão ali, baixar as cartas, conseguir baixar elas pra comprar os mais caros, os mais baratos. Fala.
Maneiro. Ele tem leilão também. É,
leilão?
Pela Ludopédia tá cerco de área, porque tu vai... Bom, esse cerco de área, não acho ele tão óbvio, mas acho que é em função do que tu vai construindo primeiro e depois fazendo, né? Porque tu vai combando...
Não é do jardim, será? O cerco de área, será que não é por causa do jardim?
Ah, pode ser também. Colecionar componentes. Tem que fazer ali, né? Colocação de peças. Gestão de mão e leilão. Ele tem um momento de leilão também. Bem interessante. Mas é um momento único. Ele não tem muito leilão, não. Não é o foco principal dele, o leilão. Um jogo bem legal. Eu acho que ele não é mais falado por causa do preço dele, na verdade. Ele é um jogo bem caro.
É um jogo faraônico, né? Ele
é...
Um monte de peça mesmo, né?
Sim, é. Acho que não tinha muito como ele não ser caro, sabe?
É robusto.
Ele tem muita coisa. Mas ele é um jogo simples, então ele é um jogo super família e tem esse tema bem, bastante evidente, assim, né? Ele tem uma coisa que eu acho que é o mais legal nele, que até não tá aqui como mecânica, mas eu acredito que seja, que é um pouco de forçar a sorte na compra das cartas do mercado lá. Porque o que acontece? Tu embaralha... uma parte do baralho, tu vai embaralhar de verso, assim, de cabeça pra baixo, sabe?
Sim.
Então, quando tu forma um mercado, vão ter cartas abertas, que tu vê ali, né? Ah, é pedra, é minério, é artesão. Mas também vão ter cartas de cabeça pra baixo, assim, viradas, né? Com verso pra cima, que estão fechadas. E aí, ele tem um pouco do tipo, ah, será que eu compro essa pilha e que tem... várias cartas fechadas e arrisco a sorte, ou eu pego a outra que tá tudo
no
aberto,
garantido,
mas
ali,
não é tão,
né,
boa. É. Ele tem um pouquinho disso também. E eu acho, inclusive, que essa é uma das partes mais legais dele, porque ele tem esse temperinho, assim, sabe? De arriscar ali nas cartas, porque tem umas
Isso
cartas
é legal.
Que tem o número vermelho e aí elas te dão como é que chama? Pontos de corrupção, né? Que é ponto negativo, aí tu tem que meio que te livrar delas até o final do jogo, enfim. É bastante interessante. Eu acho o jogo legal. Eu sei que o Edu não morreu de amores por ele, mas...
Não, eu gostei. Eu joguei errado, né? Eu ratei na hora e não vi o limite de cartas na mão. Então ele ficou meio solto demais, sabe?
Acho que por isso que o spread cai, tá vendo?
É. Mas jogarei novamente. Jogarei novamente. Não, assim... o que que eu comparo ele? Que, a gente tem uma expectativa dele, como a Vanessa falou, de ser um baita jogo, né? Mas ele é um jogo na linha do Ticket to Ride, assim. Bem leve, bem gostoso de jogar.
Light.
Assim, light, bem tranquilo, bem
e
isso.
E atrai bem, né, a família, isso é legal. É um bom jogo de entrada, tipo assim, né?
É, sim, sim.
Por ele ser bonitaço, assim, acho que deve encantar muita gente.
É, isso é uma coisa...
Tem um público-alvo que ele pega bem no estômago.
É, isso.
Com certeza.
Isso é uma coisa que esse tipo de jogo que a gente foi falar, que pega muito, né? Que essa visão na mesa, assim, encher os olhos, é um negócio que chama muita atenção do pessoal, principalmente que não é do hobby, né?
Uhum, é impossível a pessoa passar e pelo menos não falar, né? Tipo, viu no seu Instagram e fala, nossa, o que é isso?
Uhum.
Que doideira é essa, né? Eu comecei a me interessar muito por isso, por ver alguns jogos que tinham alguns conhecidos jogando, assim, postou story de alguma miniatura, alguma coisa. Falei, caraca, eu tenho que ver o que é isso, quero descobrir o que é isso de qualquer jeito, né?
É, um jogo que faz isso muito é o Tokyo Highway. Sempre que o pessoal vê a foto, joguei esse fim de semana, inclusive, o pessoal olha a foto e diz, ah, Tokyo Highway, que também é uma construção, né?
Sim, é verdade.
Sim, total, construção não estrada. Foi muito bem
lembrado. É verdade.
Lembrei dele agora porque disse que tu falou, Viri, porque tu falou assim que essa... Ah, sempre quando tu vê uma coisa o pessoal sempre pergunta...
Chama atenção, né, mano?
E ele é muito simples, né? Porque ele é uns palitinhos de picolé, uns carrinhos, uns bloquinhos...
Ele é simples? Pra mim parecia ser mó tenso, assim, parece ter...
Não.
Cara, ele é muito... Assim, ó...
Ele é bem visual, né?
É, a regra é assim, ó, tu tem que construir a estrada e tem umas regrinhas de colocação, tu não pode colocar em cima do pilar do outro, tu não pode... Tu tem que botar bem o palito bem na distância certa em cima dos pilares... E tu tem que conseguir passar por cima ou por baixo de uma estrada que não foi passada nem por cima nem por baixo ainda pra pontuar. E a gente, jogou em 4 esse fim de semana. A Ana joga muito bem esse jogo. Ela ganhou de novo. E...
Sempre.
É muito divertido. É bem divertido, assim. Fica muito bonito no final.
Que da hora.
Ele tem um contexto meio minimalista, assim, né?
Sim, é. Sim.
Ele tem um desenho minimalista, mas fica muito, muito bonito, é verdade.
É
direto no assunto.
Não tinha lembrado da lista.
E é bonito, e é uma boa sacada, né? É bem isso mesmo. Acho que não tem episódio melhor pra falar sobre jogos que tem essa, né, grandiosidade visual, assim. Grandiosidade nas três dimensões, né?
É, mas recomendo. É um jogo. É que a gente falou dele, faz o quê? Foi no jogo, foi no dos Out of Prints, ali, né? Que a Vanessa comentou.
Episódios.
Mas a gente não chegou a comentar do jogo, a gente só falou da compra da Vanessa, né?
Uhum.
É. Isso, é.
E agora tá aí, ó. É. Já achamos um lugar pra ele.
Vale a pena jogar, vale a pena experimentar. Porque ele é de destreza, ele é leve, ele é um party game que roda pra poucas pessoas. Aliás, ele é considerado um party game?
Acho que sim. Não sei se ele chega a ser um party game, mas é um jogo família, bem leve ali. Pode ser até. Mas aquele jogo é legal porque é aquele jogo que tu não fica sentado, né? Tu tem que ficar rodando a mesa.
Dá pra jogar ele muita gente?
4, só até 4.
Não, 4.
É.
Mas... Não sei se tu tiver duas caixas.
Ele é um família animada, né? No mínimo ele é um pra uma família festiva.
Daqui a pouco, se tiver duas caixas, dá pra dar uma adaptada.
Eu acho que ele até não se encaixa como party game, porque ele é até 4 só, né? Daí fica meio difícil de colocar como festivo.
É, o que eu pensei foi isso também. Geralmente, né? Vai ser a galera. Mas, falando aí de jogos que tem muito essa vibe, né? Visual e tal, tem um que é muito, muito óbvio, né? Que não tem toda essa estrutura megalomaníaca. Mas ele tem muito essa vibe de construção e gerenciamento de recursos, né? Que é o Quadrópolis, né? Que acho que é o que você ia citar ali no começo, né, Vanessa? Não sei se era a intenção.
Não, eu não coloco
não tinha
em
falado
ordem,
dele?
Né?
Ah, tá.
Não tinha falado dele.
Aquela hora achei que você ia falar dele. É, o Quadrópolis é um jogo muito da hora e que sempre... Quando a gente pensou, né, em gravar isso, eu tava pensando muito nele, porque ele traz muita vibe daquele jogo dos criadores do The Sims, né, que era o SimCity, que você tinha que criar você tinha que meio que ir gerenciando a sua cidade, assim, né?
Ah, SimCity, muito nostálgico
ele vai muito nessa vibe. Esse jogo, ele é legal por isso, porque ele entra muito no urbanismo, né, daí, da parte urbanista da arquitetura e urbanismo. Ele é um jogo onde você tem construções, né, de moradia, indústria, mercado, parques, e cada um tem um pró e um contra que equilibra com outra coisa, né? Uhum. Tipo, a indústria gera poluentes, aí você tem que criar parques para contrabalançar aí essa geração, omissão de poluentes. É, você tem que ter um mercado perto das residências com pessoas, né? Pra poder lucrar ali com o mercado e fazer ele não quebrar. Enfim, é um jogo muito gostoso de jogar. Ele tem a peça arquiteto, né? Uhum. Que meio que te faz selecionar a primeira ali. Cada rodada um tem esse direito, né, de ser o arquiteto ou arquiteta ali. E você seleciona uma linha e uma coluna que a pessoa não pode. Que as outras pessoas estão jogando, né? Não podem pegar. Ele é de 1 a 4 pessoas. De 2 a 4 pessoas, né? Não, acho que é de 1 a 4 mesmo, tem modo solo. E é um jogo bem legal mesmo de construir, assim. Você fica mó orgulhoso da sua cidade.
O Quadrópolis tem modo solo?
Acho que tem. Tem modo solo, sim.
Nunca testei.
Agora eu não tô lembrado, né? Mas acho que tem, sim. Deixa eu ver aqui.
Não, menti.
2 a 4 jogadores mesmo.
Ah, você é um mentiroso.
Na minha cabeça tinha um modo lá, supersônico lá, mas acho que é pra 2 mesmo. Tem um modo super construção, um bagulho assim. Consegui jogar.
Esse é um jogo que nós três jogamos, né? Tava pensando aqui, a gente. Nós três jogamos ele. Eu gosto dele, tá aqui. Eu comprei até ele antes de vir pro Brasil e tal. Depois ele saiu. Mas foi um jogo que deu uma flopadinha. Eu... Deu uma flopadinha, né?
É, ele foi lançado no. Eu lembro que ele foi lançado numa época que tava tendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso. E aí eu vi e falei, caraca, a Galactus tá lançando mais um jogo? E foi só isso. Uhum. eu não vi mais coisa sobre. Eu lembro que a caixinha eu achei bem bonita, mas passou.
É, eu acho legal.
Mas depois, quando eu peguei pra jogar, eu fiquei impressionado. Achei muito bom.
Não, eu acho legal. O sistema de escolha de tiles, né? Porque tem um tabuleiro quadrado, e aí tu tem os arquitetos de 1 a 4, é isso. Acho que daí, quando tu joga no outro modo, entra o arquiteto de 1 a 5 também. E aí, quando tu escolhe uma peça, tu bota o arquiteto naquele lugar. Aí a pessoa não pode escolher nem a linha, nem a coluna que tá o arquiteto, né?
Que tá a peça.
Não sei se é arquiteto, acho que é urbanista o nome que eles dão.
Acho que é arquiteto.
Mestre urbanista.
Viu? Ah, é urbanista.
Viu?
É, é o pino preto, aquele grande, né?
Isso, isso. E eu acho bem bacana, porque daí tu tem, assim, tem uma questão de ativação dos tiles, de tu ter os bonequinhos ali, as pessoas pra ativar os tiles. Aí tu gera também, acho que é lixo, né, que é o vermelhinho aquele.
Uhum, resíduo.
Resíduo, e aí tu tem que também reduzir ele, se vai te dar ponto negativo no final do jogo. Eu acho bem massa o jogo.
É, ele é muito legal de gerenciar mesmo, sim. Né?
É.
E traz muito essa vibe, né, de urbanismo mesmo, porque... Nossa, isso é uma coisa que deve ser um trampo muito foda, né, no mundo real. Porque você tem que lidar com... Porque a cidade é um organismo vivo, né? É muito bizarro isso, você ter que lidar direito, assim, com as coisas, né? Colocar cada coisa no seu lugar e suprir certas demandas com certas prioridades. Deve ser uma coisa muito doida, assim.
Uhum.
Acho que eu prefiro ter essa experiência só no jogo. Não é pra mim, não.
É, eu acho o Quadrópolis um jogo bem legal. Eu não entendo muito por que que ele não é mais falado. Eu acho que ele tinha potencial para ser mais falado. Ele até poderia entrar naquele episódio dos Jogos Esquecidos.
Sim,
sabe?
Sim, podia.
Ele é um jogo que abraça bem, na minha opinião, ele abraça bem tanto quem é iniciante, porque ele tem um modo básico e um modo avançado, né? E o modo básico é bem tranquilo de pegar em regras, assim, é bem... Bem de boas. Ele é um jogo estratégico, né? Em qualquer modo. Mas é tranquilo as regras. Depois ele tem um modo avançado que coloca um tempero a mais.
Uhum.
Eu acho que não deixa o jogo necessariamente... Isso. Não deixa necessariamente mais difícil. Mas é bem isso. Coloca, assim, um temperinho estratégico a mais, sabe? Dá um pouquinho mais... Te dá mais escolhas, assim, a fazer, né? Um pouco mais...
Mais responsabilidades.
Mais responsabilidades, mais coisas a pensar. Então eu acho que ele agrada tanto quem já é um pouco mais experiente como quem tá entrando no hobby. Eu acho que ele é um jogo bem bacana pra quem curte estratégia. Uhum. E bonito, cara, uma produção muito legal. É que nem o Viri falou, ele pode até não ser imponente como um Cleópatra, porque o Cleópatra é uma coisa meio fora da curva, assim, o que ele faz na mesa. Mas eu acho ele bem bonito, a produção. A Days of Wonders, que é a publisher dele, né? É a editora oficial, assim. Ela faz produções muito legais, de modo geral, sabe? Geralmente os jogos deles têm uma qualidade, assim, de material muito boa. E esse não fica pra trás, o insert, é tudo organizado. Eu acho que a única coisa, de novo, né? A única coisa que me incomoda no Quadrópolis é a mesma coisa do Cleópatra. Às vezes eu tenho preguiça de jogar ele por causa do setup. É a única coisa, assim. Mas aí, no caso do Quadrópolis, eu faço aquela mandinga, né? A mandinga do... que eu já deixo tudo montado. Porque no manual, ele diz pra tu ir, assim, tu termina, são 4 fases, né, no modo normal, e aí ele diz assim, tu termina uma fase e aí tu repõe tudo na próxima fase. É, daí, putz, eu acho super anticlímax, assim, sabe? Porque
você
tu tá jogando, tu tá jogando, aí faz uma pausa entre as etapas, que eu acho meio desnecessário. Então eu já deixo tudo montado na pilha, todas as etapas ali montadinhas, e aí eu vou só descamando aquilo e jogando, acho que ficou bem mais fluido o jogo e ajuda bastante. Mas mesmo assim, o setup dele às vezes me dá um pouquinho de preguicinha. Muito embora o insert dele seja muito bom.
É muito bom, funcional. Né? Fica tudo organizadinho, é muito bom. Dá uma sensação boa ver aquilo. Foi bem estruturado, né? Foi bem arquitetado.
Mas essa dica da Vanessa, eu vi ela fazendo uma vez, eu disse, isso aí é bom, hein? Isso aí é bom. Eu comecei a fazer quando joguei depois.
Agiliza a vida.
Tu faz só uma vez, pelo menos.
Sim, é verdade.
Mas outro, aí, avançando, né, nesse. Falando em Quadrópolis, eu acho que um outro que a gente pode falar, que daí seria o Quadrópolis mais avançado. Faz tempo que eu joguei, tá? É o Subúrbia, né? Que o Subúrbia também tem essa pegada de construção de cidade, mas acho que é um joguinho mais, vamos dizer assim. Ele é um jogo mais complexo, né? Que o Quadrópolis ali. Tem todo o gerenciamento, toda a construção, também tem essa coisa do urbanismo ali, né? Não pode botar, sei lá, uma indústria do lado de uma parte residencial que tu vai perder ponto. Ou botar o aeroporto junto das residências e coisas, tu
no
vai perder ponto.
No meio da cidade.
Então, mas ele é mais... Eu não sei se vocês já jogaram o Subúrbia.
Não, eu não.
Já.
A Vanessa manja, né, Vanessa?
Sim, eu joguei. Eu tive ele por bastante tempo. Eu joguei muito Subúrbia. O Henrique gostava muito do Subúrbia.
Ah, tu não tem mais?
Não tenho mais, porque...
Escutou
ele um
de jogar?
Que não, ele não tava saindo mesmo pra aluguel, assim, e daí eu acabei passando. Mas, assim, e depois eu peguei o Quadrópolis, porque eu acho que o Quadrópolis, ele é mais... Ele é estratégico também, mas ele é mais simples. O Subúrbia, eu acho ele um jogo mais gamer mesmo.
Isso.
Na minha opinião. Porque o Subúrbia, tu tem que gerenciar mercado também. E tem uma questão, tipo, tu tem que cuidar muito o outro ali, pra não deixar passar ali as coisas. Eu acho ele um pouco mais complexo, assim, sabe? Ele é um jogo mais pra quem quer realmente dar uma queimada de mufa, assim, sabe? Mas eu acho o Subúrbia muito bom. Eu acho ele um jogo ótimo, assim.
Eu não conhecia.
Olhando... Eu não vendi por não gostar.
Olhando a capa aqui, ele tem um... Acho que o mesmo design, o mesmo artista, né, que desenhou o Gran Astro Hotel, desenhou um monte de jogo, né? Porque tem vários jogos que tem essa carinha, né? Não sei se é da mesma publisher ou se é alguma coisa intencionalmente parecida, mas tem muito essa vibe, né?
Mas acho que não é o mesmo artista,
não.
Não
sei se o jogo... Não é o mesmo artista, mas o estilo é muito parecido,
né?
Ah, tá.
Pode ser.
Dos bonequinhos e tal. Mas o jogo, né, ele é com uns tiles hexagonais aqui, eu não conhecia, não. Deve ser legal. Mas realmente... O Quadrópolis parece ser a versão mais polida, então, né?
É até
mais
que
atrativo,
o Subúrbio é classificado com o jogo Expert, né?
Ele não tá nem aí pra ser bonito.
Não. É bem mais desafiador, assim, eu acho. Tem a questão de controlar a população.
É, justamente porque ele é um jogo mais Expert, né?
É bem massa. Mas não tá, esses dois jogos aí, eu acho que eles são sempre comparados, e eu acho que é bem essa comparação. Um é um jogo mais família, e o outro é um jogo mais Expert.
Boa indicação. Um jogo que eu não joguei muito, né? Acho que eu só dei uma testada ali no meu primeiro dia na Lens.
Olha.
Mas que ficou na minha cabeça porque eu tive que falar sobre ele, foi o Welcome To, né, Vanessa? Você conhece melhor que eu esse aí. É um jogo muito bonitinho sobre isso também, né? A ideia é que você seja um arquiteto ou arquiteta, né? Que tenta construir a melhor cidade ali, né? Na década de 50. Que é doido isso, né? Eu lembro que ele tinha toda uma vibe vintage, assim. E aí eu acho que essas mecânicas de você escrever ou desenhar nas coisas, ela tem muito a ver também, né? Porque passa muito essa vibe, né? De estar né? criando ali e tal. Ele é mais de marcar númerozinhos, né? Mas eu não lembro direito como que ele funciona, mas eu lembro que era divertido, assim. É legal essa ideia. Você tinha que construir alguma coisa próximo da outra, alguma coisa assim.
O legal, esses jogos de arquiteto, eles sempre vão ter uma essência muito parecida, que é isso da conexão entre as construções, né?
Uhum.
Tipo, sempre vai ter um desencadeamento Boa. Em pontuação conforme o que tu constrói. O que faz muito sentido, né? Tipo, no Welcome uhum. to, tu fazia pontos por, tipo assim, a rua mais arborizada, uhum. tamanho da piscina, porque tinha umas casas com piscina, umas construções. Daí tinha que fazer umas formas com cercas também, algumas coisas assim. Eu não lembro exatamente todas as construções, uhum. mas eram nessa
vibe,
nessa
né?
pegada.
Você vai pontuando...
Tu tinha que também cuidar da numeração das casas, porque no caso do Welcome to, assim como o Quadrópolis e o Subúrbia também, tu Olha não tá aí. Construindo, que é diferente do Cleópatra, né? O Cleópatra tá construindo um palácio, né? Uhum. É uma construção.
Todo mundo numa construção só, né?
E esses outros três, eles são assim, cada um construindo a sua cidadezinha,
uhum.
né? O seu bairro ali, né? Então,
só quebrado.
Daí como tem essa coisa do bairro, aí tem a né, tipo assim, o que um bairro precisa? Um bairro planejado vai precisar de vias, vai precisar de arborização, vai precisar de parques, vai precisar, né, de... Então, uhum. e essas construções, elas têm que fazer sentido, né? O Quadrópolis também tem isso, no Subúrbia também tinha muito isso, né? Tinha prédios comerciais, algumas coisas assim, né? Só que eles pegam jogadores diferentes porque a proposta em sensação de jogo é que muda,
uhum.
sabe? Tipo, no o Quadrópolis é isso, né? Eu sinto que ele tem uma interação muito forte na questão ali do urbanista, que é o Pino, aquele que tu trava, que o Pomper falou, né?
Uhum. Uhum.
O Subúrbia, ele tinha uma questão de mercado, assim, né? De tu ficar analisando o mercado de ação. Então é mais pra quem curte essa coisa meio da economia ali também, além da visão espacial.
Uhum.
E o Welcome to... Ele era um flip and write, né? Então tu ia virando cartas de construção, uhum. e aí tu tinha que construir aquela carta desenhando no teu mapinha. No teu mapinha individual. Então ele é um jogo com. Pelo que eu me lembro, ele tinha zero interação, assim.
Entendi.
Nada de interação entre os jogadores. Mas muito gostoso, assim, de jogar. Tanto que ele foi um dos jogos da linha dos poucos jogos que eu joguei solo. Ele não mudava
ele
muita coisa.
Ele se garante,
solo.
Né, assim.
Porque
no
não,
solo.
Não tem muita interação, né?
Uhum.
Mas era bem legal, era isso, né? Tu virava a carta e aí tinha que desenhar aquilo na tua folhinha. E aí segue essa linha aí, né? Dos roll and write, flip and write.
Mó bonitinho, né?
Agora eu tenho um
Tem que dar
peteleco.
O nome pro seu bairro lá, pra sua cidade.
Esqueci como é que é o nome do
peteleco.
Peteleco
Wright?
Peteleco Wright,
A palavra arquitetura tem origem no grego, né? Com tudo que a gente procura, nunca vi.
Procura kimono aí, quero ver
se
kimono tem...
Arqué, que significa primeiro, principal ou chefe, e tecton, que significa construtor. Então a ideia é ser construtor-chefe, né? Ser principal construtor uhum. mesmo.
Massa,
ser responsável, né? Pelo bagulho que tá rolando ali.
Vamos falar de lançamento?
Opa,
novo,
opa
sempre bom, né?
Sempre bom.
Se é novo, é bom.
O Edu já falou, né? O Project L lá é um jogo novo no mercado, né? Um lançamento
Sim.
recente. Mas tem também o Tiny Towns.
Cidadinha. Bem lembrado.
Esse aí.
Cidadinha,
Sim, eu tô curioso. Eu sei que a Vanessa aí tem uma... A gente já nos contou histórias, né, Viri? Sobre primeira pontuação,
uhum.
segunda pontuação.
O Tiny Towns é muito simples, muito fácil.
Uhum.
Absurdamente fácil de jogar. Basicamente, tu vai ter um punhado de cubinhos, né? Cada cubinho é tijolo, pedra, essas coisas aí
Os de
bem
sempre.
Clássicas. Os de sempre, E aí tu tem cartas que são comuns a todos, abertas no centro da mesa, que elas são as construções. E aí cada construção, de novo, vai interagir, né? E pontuar conforme ela está... relacionada às outras construções no teu tabuleiro individual. Uhum. E para tu construir uma construção, tu tem que fazer a forma geométrica ali, né? O poliminó que tá na carta dela, conforme as cores dos cubinhos. Então, o jogador da vez, ele vai dizer, ah, eu quero pedra. Aí, todos os outros jogadores também devem pegar pedra e colocar na sua Tiny Town ali, na sua cidadezinha.
Entendi.
Qual que é o pulo do gato ali? Uau. A tua cidadezinha, ela é realmente pequena. Ela realmente
é uma cidadinha.
É uma cidadinha. Então, ela só tem... É um grid 4x4.
Uhum.
Então, tu não tem, assim, muito onde enfiar aqueles cubinhos e ele vai te exigir bastante planejamento, né? Pra tu não te travar, porque o cubinho, ele só sai dali a partir do momento que tu constrói uma das construções abertas na mesa. Então,
entendi.
Pode ser que tu te trave bizarramente e muito rápido.
É, imagina, então, fiquei imaginando isso.
É, então...
Terceiro
turno
já tá...
Ele é bem interessante... É, ele é bem interessante, bem legal, assim, tu tem que ficar tentando otimizar ali, né, aonde tu coloca os cubos pra ele te ajudar e não te atrapalhar, e também tu fazer construções que sejam interessantes, porque pode ser que tu construa, mas tu tá construindo um monte de coisa que não tem, que não tá te dando ponto, né, porque, tal construção tem que estar vizinha à outra, daí quando vê tu construiu ela lá na outra ponta, ela vai te dar zero
pontos. Já não vai combar mais. Uhum.
Não adiantou de nada e ela tá te ocupando um espaço. Então, ele é bem interessante na sua simplicidade, né? Absurdamente simples. Ele é muito bonitinho, porque ele é todo em madeira, as peças todas de madeira, as construçõezinhas, as casinhas. A arte dele é uma cidadezinha, assim, meio de fantasia, de fábula, né?
Uhum.
Então, a arte dele são bichinhos, assim, tipo como se fosse o Everdell, que são os bichinhos, né? É bem legal, assim. Eu vou te falar que não é... Ele é um jogo estratégico, tá? Porque ele tem essa questão da visão espacial muito forte.
Uhum.
Ele pode ser bastante punitivo, porque, principalmente, assim, na minha primeira partida, por exemplo, eu fiz... Acho que foram 13 pontos negativos, assim, uma coisa assim. Eu fiz muito ponto negativo. Depois, na segunda, eu já tava bem mais ligada e já fiz bem mais pontos.
Mas é legal, né, dar essa virada, você joga de novo e parece que você já tá em outro lugar, né?
É, eu gostei, assim, eu achei legal. Eu acho que não dá pra ir esperando um jogo assim, nossa,
extra
algo...
complexo.
É, absurdo, sabe, uma coisa assim, nossa, que coisa incrível, genial e fantástica.
Nunca
mas eu
nada,
acho que
parecia.
Dá... É, não, mas eu acho ele bem único na construção.
Você acha?
É.
Tô zoando aqui.
Eu acho ele bem único, não por essa questão de construção,
por inovação,
porque isso,
né?
É bem batido. É, porque isso é bem batido. Mas porque eu acho que esse sistema dele de bingo é diferente.
Oh, gostamos de bingo, hein?
Gostamos de bingo. E eu acho que
só não gostamos
de
mais
bingo
de bingo
é legal.
Do que de fila, mas de resto...
É.
Bingo tá em segundo ali, bem forte.
Bingo e fila é paixão, né? Mas assim, eu achei ele legal, sim. Eu acho que é um jogo que vale a pena jogar, assim, conhecer... E ele tem uma coisa muito positiva, que ele joga de 1 até 6 jogadores.
Ah, é? Não tinha dado conta disso.
Essa plasticidade dele, né, em número de jogadores, e aparentemente, eu ainda não fiz testes com outras numerações de jogadores, mas aparentemente ele vai funcionar bem realmente em qualquer número, sabe?
Uhum.
É,
os
porque
turnos
ele
são
é
rápidos,
de ação,
né?
É ação simultânea, né?
Uhum.
Sei lá,
então,
o
tipo assim, as decisões
tijolo,
não gastam tanto
tempo. Todo mundo vai
tempo,
botar tijolo.
Né? E aí roda bem muitas pessoas, né?
É. Eu tive um pouquinho de AP, tá? Eu confesso.
Mas então, assim, mas aí é você tá no seu tabuleiro, né? Os outros estão indo, entendeu? Não tem que esperar.
Sim.
E aí é rápido.
Exatamente.
Então, relativamente rápido. Dá pra gente jogar os 6 aí, né? Quando se reunir.
Dá, é. Não, e isso é uma coisa bem legal, porque não é tão simples, não é tão corriqueiro de ter um jogo estratégico que vá até 6 jogadores.
Não, não é mesmo.
Né? Então, isso eu já achei um ponto bem positivo, sabe, dele. Então, outra coisa é também é um jogo estratégico, muito fácil de explicar, que roda tranquilo e ainda...
Né?
É, e tu ainda tem umas variaçõezinhas ali de construções, umas... Tu pode colocar os monumentos, né, que daí são uma construção única de cada jogador que vai te liberar um... Tipo, o poderzinho especial, assim, de uso único, que também é interessante. Uhum. Eu gostei do jogo, achei bem legal. Eu acho que quem gosta de jogos de visão espacial e com interação, porque a interação dele vai muito disso do bingo, né? Uhum. Não é uma interação, assim, de fura-olho, tá? Não uhum. é isso. Não esperem tá. por isso, porque não é isso. Mas é uma interação, assim, de, tipo, a tua jogada, ela interfere no tabuleiro de todo mundo. Bem ou mal, ela vai interferir, sabe?
Uhum. Sim. Talvez é o que a pessoa tá esperando, né? A peça que a pessoa tá esperando pra fazer o bingo.
Pode ser, mas, pode acontecer.
É, nunca se sabe, né? E tem interferir. Muito isso de ficar olhando pro tabuleiro dos outros?
Entre dois, eu tem consegui muito. Cuidar o tabuleiro do Henrique.
É, não conseguiu?
Entre dois, eu consegui. Ah, porque conseguiu. Era só eu e ele, entendi. Né? Então era fácil, entendi. Assim, de eu ficar gerindo, de eu ficar de olho cercando comprido, assim. Entre seis, eu acho que eu não conseguiria olhar o tabuleiro de todo mundo, assim, sabe?
Sim.
Em seis o jogo muda, né?
É, mas eu acho que, assim, é como eu falei, né? Independente de tu tá cuidando do jogo do outro ou não, de ser proposital ou não, a tua jogada sempre vai interferir os outros. Todos os outros. Porque todo mundo é obrigado a pegar aquele cubo e enfiar em algum lugar, entendeu? Então, assim...
A sugestão é que seja no tabuleiro, mas fica à vontade.
É, exatamente. É. Então, assim, ele vai ter ali alguma forma de interação, né? Eu achei bem legal, achei bem interessante, assim. Gostei da proposta do jogo.
Pois é, eu fiquei pilhado aí, vendo a Vanessa falar, fiquei pilhado em testar.
Pois é, empolgante, né? É. Deu vontade.
Nossa, jogatina terça não deu certo, que eu furei, né? Podia ter sido o jogo da terça.
Podia ter sido.
É, podia. Não, isso dele ir até seis é muito bom.
É bom,
ajuda
bom.
Muito.
Não tinha me dado conta disso. É raro ter um jogo meio estratégico, assim, com isso.
Super, super raro. Mais alguma colocação? Eu sei que tem mais jogos.
Tem
aí
opção
que
ousada
citar.
Agora que eu tava pensando aqui. O Sipaki, o Hino Hiro é um jogo que tem uma coisa interessante na questão da construção e estrutura, né? Assim como o Jenga, né? São jogos que você tem que lidar com a estrutura, né? Em tempo real ali. E de certa forma, né? De certo ponto de vista, é até interessante, né? Pode até entrar nesse ponto. Talvez mais para engenharia civil, por ter que cuidar da estrutura física em si, não a parte visual, mas acho que entra também. São jogos que você tem que brincar com essa questão da estrutura. Né?
É, também, é uma mais questão de estrutura, assim, que tu vai olhar ali, é mais um jogo bem mais leve, eu adoro ele, como eu gosto.
Uhum.
Inclusive joguei com a minha filhada, que meu irmão comprou para ela.
Ah, muito fofo.
Uhum. Não, mas pegando essa pegada de construção aí, posso tocar no meu lado hipster ou não?
Vai lá.
Um jogo que eu tenho aqui que eu adoro e é muito, assim, questão de arquiteto é o Skyliners.
Skyliners
é o nome que eles dão pra visão...
Nome de banda, né?
É bom, né? Skyliners.
Ou vodka.
É o desenho que o topo dos prédios fazem no horizonte, assim, sabe? Sabe quando você, normalmente em filme tem aquelas fotos de Nova York aparecendo lá, os prédios do alto?
A capa é muito legal.
Tá, aquilo é o Skyliner, né?
A galera rangando.
Uhum. Ah, sim, é a galera no... É bem
na
massa.
Na barra, né?
Na barra, aquela coisa.
De aço.
E, cara, ele é um jogo... Ele é muito legal porque, de novo, ele usa... É aqueles jogos que tu vira e que usam a caixa como tabuleiro.
Que legal.
E aí tu tem pecinhas, e essas pecinhas são parquezinhos, que daí tu pode construir um. Aí tu tem os prédios, que daí tu vai empilhando os andares, né? Tu vai empilhando pra construir os prédios.
Pra criar um arranha-céu, né?
Isso, e aí tu tem o topo, e depois tu tem as antenas. Então ele tem um jogo base e um jogo avançado. Eu nem joguei o base, sempre joguei o avançado. Que tu tem que ir planejando. Ele vai de 2 a 4 e cada jogador tem que ficar perpendicular a um lado da caixa, sabe? Tu vai deixar a caixa no meio.
Que legal.
E aí tu vai construindo e tu tem linhas, a colunas A, B, C, D e E. Aí tu vai planejando. Por exemplo, na linha E, no final, eu vou enxergar 3 prédios. Porque se tu faz um prédio da mesma altura ou maior, o que tá atrás, tu não enxerga. Né?
Entendi.
Né?
Entendi.
Então, se tu fizer um prédio muito grande, tu vai enxergar só um. Então, tu tem que ir programando isso. Só que, assim, todo mundo vai construindo e não tem o teu prédio. O prédio de todo mundo. Então, tu pode construir num que eu já botei e tal. Então,
a sua linha, né?
É, enquanto tu tá programando a tua, tu tá mexendo na minha. Então, é muito massa essa interação no jogo ali. E aí, no fim, tu começa a abrir essas cartas em ordem, toda vez que tu acerta, vai botando antenas, e as antenas dão pontos também. Então, é um jogo, assim, muito bonito na mesa, de novo, acho que nessa pegada de construindo.
Bem diferente.
Ele é bem estratégico, bem simples, porque tu não pode demorar muito pra botar as cartas, sabe? E tu tem que planejar bem, às vezes, quando tu planeja no início, acaba modificando, tu não consegue fechar o objetivo, aí tu não faz os pontos, sabe?
Tem que, de certa forma, ler a jogada dos outros, né?
Esse é um que eu fico triste, que nunca tinha saído no Brasil, sabe?
Ele é diferentão mesmo. É. Bem legal. É bonitinho, né? Tudo coloridinho, os arranha-céus.
É, umas pecinhas de plástico.
Imagens aqui. Ah. E essa capa é maravilhosa. É uma foto muito clássica, né? A galera no na barra de metal presa no guindaste, assim, meio voando.
Isso.
Muito bom.
A pontuação é engraçado.
Esse negócio da perspectiva é muito interessante, né? Porque as minhas colunas são as linhas das pessoas que estão do meu lado.
Exato.
Né? Então... é interessante pensar isso.
E é a coluna de quem tá do teu lado oposto final. Também, né?
Sim, sim.
Tem isso, né? A pessoa tá do lado oposto, ela tá vendo também.
Ela quer só três e você tá montando no quarto. Isso.
Sai daí, desgraçado.
Fudendo tudo.
E muda muito, né? Doido. Porque esse quarto que ela faz pode bloquear toda a visão dos teus três, entendeu? Se ela fizer do teu lado.
Uhum.
Então, é bem massa. A pontuação é muito engraçada. Vem umas gaivotinhas, que é um tokenzinho de papel que dobra. Aí tu encaixa na borda da caixa e vai andando com elas em volta da caixa. Assim.
Ah, tô vendo isso aqui.
É.
Entendi. Então, você faz o tanto que você tá falando que vai fazer. Tipo assim. Isso que eu não entendi. Você decide no início do jogo, ó, vou ver três prédios só.
Não.
E aí você começa a desenvolver?
Na regra básica nem tem isso. Tu simplesmente conta quando você estiver vendo no final, tá? Mas na regra avançada, tu tem um deck de cartas que tu tem sempre dois pontos de ação. Aí uma ação pode ser botar uma dessas cartas de planejamento. Então tu vai botar, ela é uma carta, tem cada carta para uma carta para cada linha. Aí, por exemplo, na linha 1 eu vou enxergar 5. Então tu bota ela com o 5 virado para a posição correta. Né? Na linha 3 eu vou enxergar só 2. Aí tu bota só o 2 na posição correta. E tu tem que ir fazendo isso durante o jogo. Se chegar no fim do jogo e tu tiver com carta na mão, tu não vai pontuar aquela coluna, sabe?
Entendi.
Então tu tem que ir controlando isso.
Doido. Isso tem que ser rápido.
A vantagem de tu fazer isso mais pro fim do jogo é que a chance de tu acertar é maior. Mas vai ser as últimas cartas a serem abertas, talvez tu nem coloque antena. E cada antena vale um ponto no final do jogo também.
A antena só entra depois.
A antena só entra na hora que tu vai revelando essas cartas aí. Isso não pode avançado, né?
Legal mesmo essas anteninhas. Eu acho que ia ficar num toque de querer... um prédio com a cor do início ao fim, só uma cor. Cada cor é um jogador?
Cada cor é um jogador. Ah, e tem uma
Então é isso.
E tem uma pontuação. Entendi. Também, sim, tu ganha uma carta de quarteirão, assim, são quatro quarteirões. E aí, se o arranha...
Você ganha um hambúrguer no McDonald's.
Se o arranha-céu mais alto... Demorei pra entender. Se o arranha-céu mais alto tiver naquele quarteirão no final do jogo, tu ganha 3 pontos. É bem
da
massa.
Hora.
Mas é esse Skyliners aí.
Não tem um altão.
Vanessa disse que tem curiosidade nele, vou emprestar pra Vanessa.
Ah, você tem ele.
Tem bastante.
Tem.
Da hora. Achei que você tinha só jogado, pá.
Não, tem aqui.
Bota fé.
Muito bom.
Tenho bastante curiosidade, porque eu acho a estética dele muito bonita.
É bonito.
Ele é aquela coisa, né? Esses jogos chamam a atenção, né? Tu olha assim, muito massa.
E apesar de você jogar ele com a base na caixa, ele é muito fora da caixa, né?
Sim.
Ele brinca com vários conceitos não comuns, assim, bem conceituais mesmo. Muito hipster da sua parte.
Obrigado.
Muito bom.
Show.
E ele é simples também, né?
Sim, super simples, super simples. Muito simples. Uhum. Beleza.
Eu gosto de jogos assim, acho bem legal mesmo. Bem interessante.
O que mais?
Se aí, Viriatos, tem algo para nos dizer...
Nossa, o que eu tinha foi, assim, e muitos dos que eu tinha, né, foi muito mais aprendendo com vocês aí, porque realmente Quadrópolis é a única coisa que tinha na minha cabeça e todo o resto hoje foi uma grande surpresa boa.
Não, tu acha que o Above and Below se encaixaria?
Nossa, não sei, hein. Não sei. O Above and Below, ele tem toda essa parte de você ter que escolher direito, assim, o que você vai construir como moradia, tanto subterrânea, né, quanto na superfície.
Uhum.
Só que eu acho que a construção em si, ela é mais voltada pra pontuação, sabe como? De certa forma, sim, né? Mas eu acho que ele brinca mais com a questão de fazer um combo e arrumar um lugar pra morar, sabe como? Ah, arruma um lugar pra esses caras descansar. E que te dê pontos, assim, em alguma outra coisa. E é isso. Sabe, a casa não é o ponto-chave, assim. As casas, elas estão ali só pra te ser funcional, assim. Ao meu ver, né? Não sei como é que você vê.
Uhum. Não, eu perguntei porque eu não joguei ele ainda.
Foi mal,
eu perguntei
então.
Porque eu
o
sei...
O que que acontece?
Não, porque eu sei, eu sei que ele é um jogo que, em tese, a moral é tu construir ali
É verdade.
A cidadezinha, né?
Total.
Mas... Eu sei também que ele é muito focado na história e até Sim. em alocação ali e tal, então...
Imagine
isso que... eu te perguntei, porque eu tava realmente em dúvida. Era
na comparação entre ele e Stone Age, é como se a casa fosse a cabaninha. Porque, tipo assim, ó, você pode contratar pessoas o tanto que você quiser, só que se elas não dormirem, elas não estão aptas no outro dia, entendeu? Uhum. Ele se passa em 7 dias. Então, você construir cabanas, né... elas meio que te ajudam dando um ou outro recurso. E principalmente isso, de descansar a galera que você tem ali pro outro dia. Então ela é bem nessa função, assim. Mas realmente tem muita coisa, assim, de... É, tem casas especiais, por exemplo, que você constrói, que te combam em alguma coisa, entendeu? Tipo, ah, toda vez que você pegar uma cordinha, você pega mais uma. Exemplo só, né? Toda vez que você for se aventurar, você consegue curar todo mundo. Porque tem isso. Esse jogo, ele tem a superfície, né? Que é ali onde todo mundo tá construindo. E você começa a explorar a caverna e construir na caverna também.
Uhum.
E à medida que você vai construindo na caverna, você também pode colocar alguns pra dormir. Mas elas geralmente te dão recursos, assim. Elas são mais focadas em recursos. Pra você poder ficar mais forte na hora de entrar na caverna de novo. E aí ter um monte de gente entrando na caverna é bom, então ajuda bastante, assim, sabe?
É indireto daí, né?
É isso, é indireto. Ele tem essa parte muito funcional das construções das casinhas, mas elas não têm um foco muito visual, assim. É bem mecânico, assim, né? Resumidamente.
Uhum.
Um que me lembrou agora, né, por causa do Above and Below aí, eu lembrei do Gnomópolis. Gnomópolis, ele tem uma vibezinha, assim, né? De você construir também...
É, tu vai pegando os prédios ali pra alocar
porque,
eles, né?
É, eles dão, né, algum poder pra você fazer outras coisas, assim. É bem nessa pegada.
Parecido com o Above and Below, né?
É, o Above.
É, daí... É, entendi. Mas não chega a ser aquela coisa arquitetônica, né? É muito mais uma maquininha ali, né?
É mais funcional, é. Ele te ajuda a combar.
Tu tem mais algum aí,
Vanessa? Enquanto tu tava falando do Skyliners,
do
né? Com essa temática dele ali, meio Nova York, né? No retrô. Inclusive o Welcome To também tem isso, tá? Também é Nova York retrô. Mas eu me lembrei muito do New York 1901.
Olha aí.
Que é um jogo de construir ali a Nova York, né? Mas é 2D e não 3D. E é bastante interessante também, assim, eu acho ele um jogo bem legal, até quando eu joguei ele eu fiquei bem surpresa, porque também, hoje é o dia dos jogos esquecidos, né, inclusive ele podia ser também o nome do episódio, mas
mais de
mas
100
ele é
anos também, né, aí é foda
tem...
de lembrar.
Bateria.
Mas assim, ele é de Tetris ali também, né? Ele tem essa questão também de encaixar as peças, também tem a questão ali do tamanho dos arranha-céus que tu vai colocando, só que nesse caso o tamanho dos arranha-céus não é como Skyliners, que é assim, vertical, né? É 2D, então é...
Ué, ele é 3D, eu tô vendo aqui umas imagens, pelo menos, né?
Ah, deve ser.
Uns prédinhos pra cima, assim.
Deve ser...
Ah, não, mas aí...
Isso é expansão?
Não, isso é pimpado.
Não, isso aí é customizado.
Customizado.
É.
Ah, entendi. Nossa, isso é legal de customizar, hein?
É.
Entendi.
Mas assim, eu acho que ele é um jogo bem legal. Eu recomendo ele. É uma vibe também, assim, de gerenciar cartas, vai lá, paga construção.
Ele tem essa brincadeira também de uma construção do lado da outra, uma ajuda a outra ali. Você tem que saber colocar uma no lugar certo.
Ele tem uma brincadeira de objetivos, assim, por quadras. O que tu tem que fazer, assim, por quadras. Mas isso é conforme os objetivos ali do... E tu não é exatamente um arquiteto. Tu é, tipo, um grande investidor da época. Sabe?
Entendi.
Investindo ali
indiretamente tá construindo.
É, tu é um burguês safado.
É. Não, porque é safado ali, um construtor, né, que tá investindo no crescimento de Nova York, então tu tá fazendo essa parte ali de pegar os terrenos, né, e ver, tipo, um especulador, assim.
Uhum.
É, eu acho ele bem legal, eu acho que é um jogo que a galera poderia jogar mais, experimentar mais. Eu acredito que tem muitos jogos, assim como ele, o Cleópatra, né, são jogos super simples que... Quem gosta de Ticket Ride, acho que não tem muito como não gostar desses jogos, sabe?
Uhum.
E aí a gente fala sempre, sempre, sempre do Ticket, que é um jogo que merece ser falado, ok, eu uhum. concordo, é muito bom, é muito legal.
Uhum.
Mas tem vários outros numa linha, assim, meio, sabe, que agrada também?
Uhum.
Meio próxima disso, assim, de tu gerenciar as cartinhas, aí tu baixa as cartinhas, constrói.
É o primo popular, né?
É. E que podem ser tão legais como e quanto. E eu acho que o New York 1901 é um desses. É, a arte,
legal.
Eu acho, me agrada muito, assim, me agrada muito a escolha
Nossa,
estética
é bonitaço
desse jogo.
Mesmo.
Ah, adivinha, vocês viram quem é o artista?
Não.
Vicente Dutra, é o mesmo cara do...
Ah,
Lili.
É o Vincent.
É o Vincent. Vicentão, rapaz, nosso brother.
Vincentão.
A Ilha do Tesouro.
Esse.
É tudo dele.
Ah,
é,
a Ilha do Tesouro
Clark.
É o que usa compasso?
É.
Falando nisso.
Uhum.
É?
É.
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 Compasso é uma ferramenta que é chave aí no mundo da arquitetura.
Ah, é verdade.
Ah, esse... Mas enfim, eu acho que é um jogo bem bacana, é de construção também e vale a pena experimentar. Acho que não dava pra deixar passar esta dica, porque eu acho uhum. que esse jogo ainda tem no mercado pra vender.
Tem, tem. Eu tava olhando aqui,
dá
tem.
Até pra...
Inclusive no site da Paper.
É uma boa opção, né?
Não é que você tem
é
no site da
Digit. E roda bem em dois.
Ah, é?
Ah, isso é importante também.
Ah, legal.
Como a gente previu, né, no início do podcast, no início desse projeto, jogos em dois agora são o bagulho, né?
Acho que agora tá começando a voltar os jogos com mais gente, assim.
Uhum.
Eu vi que o Edu escreveu ali pra gente mais um bem hipster, acho que dá pra finalizar com ele, talvez.
Manda então.
Ah, o Blueprint, né, porque é arquiteto, né, planta baixa, esse aí tinha que pelo menos falar.
Isso.
Cara, esse jogo é um jogo que eu tenho há tempo aqui, até eu tinha um vídeo de regras, foi o pior vídeo de regras que eu fiz, eu até tirei do ar. Expliquei um monte de coisa errada. Mas ele é muito legal, porque assim, ele tem um drafting de dados bem ao estilo, sei lá, não, estilo é um pouco diferente. Ele é um draft de dados assim, tu rola uma quantidade de dados, aí tu pega uma da bolsa e rola de novo, né? E aí tu tem uma plantinha baixa, acho que eu já falei dele em algum momento aqui. E essa...
O termo blueprint é engraçado, né?
É.
Porque a gente, pô, muita gente não sabe, mas blueprint é basicamente isso, né? A planta baixa.
É o inglês. No, do
lá fora, né? Uhum. As plantas baixas eram todas nesse papel azul, né?
Uhum. Ele tu faz essa planta baixa, se eu não me engano, são 6 dados que tu vai colocar a cada rodada. E o jogo se dá em 3 rodadas. E aí os dados são diferentes. Tem o dado que é o dado de madeira, tem o dado de vidro, de material reciclado, de pedra.
Que doido!
E cada um pontua de uma maneira diferente. O material reciclado é a quantidade total que tu tem. O de pedra é a altura que ele ficou. O madeira é quantos outros adjacentes a ele tem, sabe? E aí tu vai tentando, aí tu pode fazer a tua blueprint como ela tá ali, a construção que tá sugerida e ganhar mais ponto, ou tu pode ignorar ela e tentar pontuar só pelos dados.
Tá. Entendi.
Então é bem legal, assim, porque tem essa questão, tem de novo essa parte da perspectiva, né, da construção, assim, de objetos. Até agora que eu lembrei que eu tava dando desenho geométrico, eu podia ter pegado umas colas de construção dali.
Planejar, estruturar, né?
É.
Esse jogo, ele enquadra em muitas coisas aqui que a gente falou hoje.
É,
que legal, é, nossa, tô vendo as fotos, são mó bonitinho. E a capa dele tem a referência também das 3 pessoas marmitando ali no guindaste, vocês viram?
É. E tem os objetivos, assim, a cada rodada, final de cada rodada, tem os objetivos. Aí tu ganha medalhas desses objetivos. Quem fez mais pontuação ganha medalha de ouro, prata, bronze. E aí tem as 3 rodadas, 0 pontuação. E no fim, quem tiver mais pontos com essas medalhas é o vencedor.
Putz, que maneiro. Nossa, bem bonitinho.
É bem legal.
Com chave de ouro aí nas opções. Nossa, eu tô muito surpreso, não sei vocês, mas eu tô extremamente surpreso positivamente, né? Com o tanto de jogo que tem muito a ver com a temática, né? E com a proposta.
Pois é.
Que a gente trouxe aqui hoje.
A gente foi puxando e no início a gente até nem tinha lembrado tanto.
Acervo.
A gente foi falando, foi lembrando.
Sim, eu tava total, assim, putz, será que vai? Não sei se tem muito jogo disso não, hein? Você vai ver, não para mais de ter agora.
É.
Isso que a gente nem falou de Arquitetos do Reino Ocidental.
Pois é.
Que tem um nome Arquiteto, tem o um nome Arquitetos, mas eu não acho assim que seja tão de arquitetura assim. cidades submersas, né? Que é de fazer a tua cidade submersa lá, literalmente. Mas também não acho que... Enfim, acho que esses a gente acabou não citando porque eles têm essa referência a construções, mas eu não acho que sejam assim tão diretamente, né?
A primeira opção a pensar.
É. E Santorini, né? Que também é Santorini. Outro que tu vai construindo ali não são prédios.
3D, é né? Você vai construindo a própria cidade de Santorini, né?
A própria cidade de Santorini.
São aquelas construções fofinhas, tudo brancas. Assim.
É, mas acaba sendo um jogo um pouco mais abstrato.
É que a construção também, né? Não é o foco, né? Por mais que seja em Santorini. Tem uma dualidade muito grande em Santorini, né? Nesse caso, se for pensar.
É
porque
muito
ele
louco.
Gira em torno da construção, mas a construção não é o foco, né? Ele é completamente
isso
estratégico.
É
engraçado isso. Mas foi uma boa lembrança, viu? Muito legal isso.
Eu acho que desses jogos de construção, o mais legal é justamente tu ir acompanhando o progresso daquilo, né?
Uhum.
Tu ir vendo assim, nossa, olha que bonitinha a minha cidadezinha. O Viri falou ali em algum momento do cast, que do SimCity, né? Aquele jogo de computador. E, cara, eu acho que o legal é bem isso, né? Tu vai vendo assim, putz, aí agora eu vou... No caso do SimCity, tu puxava a irrigação, né? Fazia as estradinhas, aí tu tava passando
disso.
Carrinho... Aí você fala, nossa, que legal, agora eu puxei luz, agora tem as fabriquinhas, aí a galerinha tava no pontinho de ônibus, assim, né?
Sim.
É, pra se locomover entre a parte de moradia, a parte de construção. E os jogos de tabuleiro, esses que a gente citou, muitos deles tentam fazer isso também,
traz
de alguma
sensação,
forma.
Né?
Principalmente ali o Quadrópolis, que tem até a questão de geração de resíduo na parte das indústrias. E outros fazem isso mais na questão de um planejamento, né? Então... ou de visão espacial, enfim. Mas eu acho que o mais legal desses jogos é eles são jogos que, pelo menos pra mim, eles transmitem um progresso muito evidente.
Nossa, bem
é
isso.
É muito evidente que, assim, o jogo, ele começa de um jeito e ele muda drasticamente no final, né? Se tu tira uma foto antes e depois da partida, é uma mudança bem radical, assim, no cenário visual da tua mesa. Então... Eu gosto disso, eu gosto dessa sensação. São jogos que geralmente fazem sucesso aqui em casa, pelo menos.
É engraçado avaliar.
Da hora. E olha só, dia do arquiteto é 15 de
não,
dezembro.
Dezembro.
Quarta-feira agora.
É.
Quarta-feira agora não, né?
O que eu ia falar, isso que a Vanessa falou ali do SimCity, né? Ela falou só a parte legal, depois ela não falou, depois que a cidade tá quase toda pronta, vem um furacão ou um incêndio e destrói tua cidade, tá? Só pra lembrar dessa parte.
Então, o foco tem que ser aquela sensação gostosa que dá um pouco antes.
Vai, eu lembro disso, muito frustrante. Com umas prédios trifuturistas, começou a entrar um furacão, um incêndio, o cara não... Já era, meu, destruiu tudo. Foi tudo. É.
A EA Games quer que você jogue pra sempre, né? Se ficar tudo perfeitinho, já era. Mas, foi muito interessante esse episódio. Obrigado mesmo aí. É, obrigado você que tá ouvindo a gente até agora. Deixa nos comentários, por favor, a sua opção de jogo de arquiteto, né? Arquiteta. E conta pra gente o que, que você acha dos que você ouviu, né? Qual o ponto mais interessante ou qual a mecânica que te chama mais atenção, assim, que você acha que tem a cara, né, dessa profissão. E, por favor, também, né, mais importante de tudo, indiquem pra gente qual vai ser a próxima profissão a ser abordada aqui nesses episódios. Dependendo de como for rolando, né, a gente tem muitas opções ainda pra fazer, né? E é isso. Muito obrigado e boa semana.
Valeu, um abraço.
Um beijo. Até mais.
Beijo.
Tchau.